Sonho Azul, 9 horas 13 minutos com os SEDA, a dar assim esta nova versão a um clássico em português. Professor Dr. Luís Sancho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Todos a dar o nosso melhor para termos assim um verão decente. Ai, estava aqui a pensar no verão, a ouvir esta música. Dr. Luís, o que é que reservou?
Gostaríamos muito.
Era, não era? Assim um verão em paz, sossego e saúde?
Bom, até nem nos podemos queixar muito, porque o último verão que tivemos não foi tão mau quanto se receou, não é? Apesar de tudo, ainda usufruímos de alguma liberdade, mesmo que condicionada. E, portanto, também vamos ter esperança que, efetivamente, as medidas que estamos a tomar, que são duras, que são, não diria radicais, mas musculadas, vão efetivamente ter o pretendido efeito. Eu ouvi hoje alguém, ou li hoje um comentário de alguém que dizia: está toda a gente muito preocupada com as datas do desconfinamento. E é verdade, é apenas natural, mas os especialistas têm que olhar não para as datas, mas sim para os números. Nós precisamos, efetivamente, de um plano de desconfinamento e de um plano de várias outras medidas para lidar em alternativa com a Covid-19 e precisamos, definitivamente, desse plano de desconfinamento, até para as estruturas e as pessoas se organizarem, mas realmente não podemos estar aqui a sonhar com datas. Nós precisamos de sonhar com números, nós precisamos de sonhar com valores de infectados, com valores de recuperados, etc., porque esses é que devem ser, efetivamente, os critérios que norteiam estas medidas. Não podemos pensar que são 15 dias, ponto final. É até à Páscoa e depois ressuscitamos todos para a vida. Calma, será se os números, efetivamente, justificarem isso? E se os números justificarem antes, então, por que não também pensar no antes? Embora sejamos realistas, é pouco provável que este ano façamos a quaresma na rua. Pronto.
É verdade. E no que diz respeito à saúde, matéria para hoje?
Ora, em primeiro lugar, responder muito brevemente à pergunta que o nosso querido ouvinte fez ontem. A gaguez não é considerada uma mioclonia. Eu não tive a ocasião de conversar com a minha colega da terapia da fala para lhe perguntar um pouco mais sobre isso, mas as minhas próprias investigações, por assim dizer, informaram-me que não, efetivamente, não é considerado um problema muscular, mas sim um problema neurológico. E, portanto, não, ou melhor, um processo neurológico não afeta necessariamente a parte da motora, embora nós sabemos que acaba por afetar, mas efetivamente não é considerada uma mioclonia, um tique. Infelizmente carece de mais tratamentos do que apenas a chamada de atenção, como às vezes fazemos às pessoas que têm tiques. Eu gostava hoje de falar de uma mioclonia muito comum. Todos nós sofremos dela em algum momento da nossa vida, em alguns até desesperamos com eles, que são os soluços. Os soluços são, efetivamente, contrações, são estes movimentos fugazes de excitação-contração, ou também podemos chamar de espasticidade, muito repetida no diafragma. O diafragma é o nosso principal músculo respiratório, portanto ele faz a contração do diafragma, provoca a inspiração e o seu relaxamento é suficiente em repouso para que aconteça a expiração. Ora, estes soluços, esta espasticidade do diafragma vai causar um fecho rápido da glote, que é a abertura do sistema respiratório para o sistema digestivo, portanto na zona da garganta, da laringe mais especificamente. Por causa desta contração, então, a nossa epiglote é puxada, fecha e provoca então o ruído que nós associamos ao soluço. Ora, curiosamente, ou talvez não, o soluço é ainda um dos grandes mistérios da medicina, da anatomia, da fisiologia, da patologia. Pensamos, mas não temos a certeza, que o principal, que o nervo responsável é o nervo frénico, porque é o nervo que inerva o diafragma. O nervo frénico é, por sua vez, um ramo de um conjunto de nervos muito mais abrangente, que é o nervo vago. E, ainda assim, a verdade é que não podemos ter bem a certeza, porque parece haver outros fatores do que meramente o controle do diafragma. Inclusivamente, pensa-se que uma das possibilidades para o soluço é que o controle desse soluço esteja a ser feito a nível cerebral. E isto é muito confuso, porque como é que uma coisa tão simples não se entende? Pois, a verdade é mesmo essa, é porque se nós entendêssemos se é um problema do nervo frénico, então afetar o nervo frénico de alguma maneira devia ser suficiente para passar os soluços em 100% dos casos. E a verdade é que não é. Os ataques de soluços, por regra geral, são inofensivos, podem ser incómodos, mas, por norma, iniciam de forma súbita e desaparecem da mesma forma súbita ao fim de poucos segundos ou de alguns minutos. Por vezes, a ingestão de alimentos ou de líquidos quentes, ou de líquidos irritantes, podem desencadear um episódio de soluço. Outras causas também conhecidas, uma irritação do diafragma ou uma irritação do estômago, ou, eventualmente, algumas substâncias tóxicas no sangue que são sinal de insuficiência renal, o que não deixa de ser muito curioso. E daí, isto dá-nos uma ideia da complexidade, uma coisa que nós achamos tão simples como o mero soluço, afinal, pode estar a ser causada por um episódio de falência renal. O nosso corpo, efetivamente, é uma maravilha que ainda precisa de muita exploração para se entender. Em alguns casos muito raros, o soluço pode ser causado por um tumor cerebral ou por um ícto nos centros respiratórios. Nesses casos, o que acontece não é uma simples crise de soluço, mas sim uma crise muito prolongada, muito difícil de controlar, que inclusivamente se pode manter até durante o sono. E, como imaginarão os nossos ouvintes, é extremamente incomodativo, extremamente perturbador de uma vida normal, especialmente quando são assim uns soluços muito pronunciados. Tratamentos. Todos nós conhecemos tratamentos. Há tantos tratamentos para os soluços. Porquê? Porque nenhum funciona a 100% das vezes. E a verdade é essa. É que, efetivamente, nós temos um conjunto muito alargado de remédios caseiros. Temos, inclusivamente, um conjunto de remédios medicamentosos. Portanto, há vários medicamentos que já se utilizaram para tratar os soluços, especialmente nestes casos mais graves. E a verdade é que há uma falta de consistência nos resultados muito grande. E todos nós certamente já experimentamos. Eu sempre fiz isso para tratar os soluços, mas agora não está a dar resultado. Efetivamente, como lhes digo, queridos ouvintes, o nosso soluço tem muito que se lhe diga. Nós todos conhecemos certamente o suster a respiração. Conhecemos o respirar dentro de um saco de papel, evitemos os sacos plásticos, beber água, comer pão, comer gelo, comprimir a parte lateral e posterior da traqueia para tocar no nervo frénico, beber pelo lado de lá do copo. Às vezes há a impressão que estes tratamentos foram inventados não para tratar o soluço, mas sim para que os amigos da pessoa com soluço se riam um bocado enquanto a pessoa faz estas figuras, não é?
É verdade, professor, desculpe interrompê-lo. Ia só perguntar, na técnica de respirar para dentro do saco, referiu não plástico, sim papel. Porquê?
Pelo risco de asfixia. apenas e só. Quer dizer, nós devemos, como sabem, os sacos plásticos também estão, de certa maneira, a ser induzidos em desuso, passo a redundância, por razões ambientais. Mas também temos que admitir que há uma razão muito real de asfixia, especialmente nas crianças, não é? Não é à toa que há um grande aviso para que as pessoas não deixar as crianças brincar com sacos plásticos e, inclusivamente, quando nós compramos algum equipamento e vem um saco plástico, frequentemente está lá o aviso, não é um brinquedo, não deixar as crianças, o risco da asfixia. Nós pensamos, mas quem é que não sabe isto? As crianças. As crianças não sabem isso e, por isso mesmo, às vezes é preciso relembrar-nos que, cuidado, não deixar isto. E quem diz as crianças diz, por exemplo, os animais. Toda a gente sabe a paixão que os gatos têm por sacos. Ora, um saco de papel ou semelhante a um saco de tecido permite a passagem da respiração e, portanto, eles podem dar para lá as voltas todas que quiserem. Um saco plástico é obviamente muito mais perigoso.
É verdade.
É apenas essa a razão. Okay. Agora, entre nós que ninguém nos ouve, se os nossos ouvintes são adultos e estão com uma crise de soluços e ainda não experimentaram pelo menos essa tentativa de tratamento, bom, então são adultos, experimentem que não.
Eu confesso que funciona sempre comigo, mas eu sopro no saco como se fosse o balão, não é? Eu agarro as extremidades do saco e vou bufando lá para dentro. Não estava a perceber, pensei que fosse assim, alguma coisa diferente da justificação.
Não, às vezes isto são as pessoas a querer ser pomposas, sou eu a querer ser rigoroso e às vezes esqueço-me que se calhar se fosse mais simples, explicava melhor.
Ou não, foi perfeito. Foi perfeito. Professor, hoje vamos então ficar pelos soluços na resposta ao nosso ouvinte na pergunta de ontem, porque o nosso tempo já acabou.
Com certeza. E aos nossos ouvintes sempre a recomendação de tratarem os soluços da maneira que tem resultado convosco, porque é certamente a melhor forma. Eu aprendi há muitos anos num livro do Tio Patinhas que era a compressão do nervo frénico. Portanto, nós temos a nossa traqueia no pescoço. Se pusermos os dois dedos ao mesmo tempo, como se fôssemos medir o nosso pulso, isto é, procurar ali a nossa carótida e comprimir, sem exageros, para dentro e para trás. Nada de apertar demais, nada de magoar, nada de causar danos. Portanto, fazer uma compressão sentida, mas nada de extraordinário.
Não é para deixar nódoa, não é?
Sempre funcionou. Sim, não, de maneira nenhuma, deixar a nauda, depois ainda estão acusados de violência doméstica ou coisa pior, quando só queriam ajudar.
9 horas 26 minutos, crónica pela nossa saúde com o Dr. Luís Sancho. Professor, obrigada como sempre pela disponibilidade, desejo-lhe uma boa quinta-feira e marcamos novo encontro amanhã.
Muito obrigado, para si e para todos os nossos ouvintes também, e sem esquecer, claro, continuamos a respeitar o estado de emergência e as diretrizes de segurança e higiene da nossa Direção-Geral de Segurança. Portanto, vamos continuar a usar máscara, vamos continuar a manter o distanciamento social possível e a lavagem frequente de desinfecção das mãos.
Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com